Despedida ao jornalista Davi Coimbra ocorre amanhã em Porto Alegre. 5 hospitais e as 4 UPAs da capital estão com lotação acima de 100%. Policiais entregam fuzis e admitem 10 das 23 mortes durante a operação na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro.
Correspondente Gaúcha, Marcela Punk.
8 horas, 1 minuto, tempo seco e temperatura de 18 graus em Porto Alegre. As últimas homenagens ao jornalista Davi Coimbra, que morreu hoje aos 60 anos, vão ocorrer amanhã aqui na capital. O velório será aberto ao público das 7 horas da manhã até 1 da tarde na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano, na Avenida Professor Oscar Pereira, 584, no bairro Azenha, em Porto Alegre. O sepultamento será fechado para a família e amigos mais próximos. Nascido aqui em Porto Alegre, o jornalista do Grupo RBS lutava há quase uma década contra o câncer. Davi Coimbra viveu durante um período nos Estados Unidos, onde participou de um estudo clínico inovador. A boa resposta o levou a escrever o livro Hoje Eu Venci o Câncer. De Boston, Davi Coimbra continuou escrevendo textos para o jornal Zero Hora e para a GZH. Na Rádio Gaúcha, integrou o programa Sala de Redação e comandou o timeline ao lado de Kelly Matos e Luciano Potter. Em GZH, é possível conferir um caderno digital que reúne 100 crônicas de Davi Coimbra.
Tempo.
Temperatura de 18 graus em Porto Alegre, também em Santa Maria, 15 graus em Caxias do Sul, 17 em Pelotas e em Rio Grande. O fim de semana terá o predomínio da chuva e temperaturas baixas no Rio Grande do Sul. No sábado, as precipitações mais intensas se concentram no norte e no centro do estado. As temperaturas não sobem muito, a máxima na capital não passa dos 19 graus. A Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre admite a possibilidade de suspensão temporária das cirurgias eletivas se as emergências da capital continuarem superlotadas. Nesta sexta-feira, pelo menos 5 hospitais e as 4 unidades de pronto atendimento da cidade estão com lotação acima da capacidade. De acordo com o diretor adjunto de atenção hospitalar e urgências da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Francisco Isaías, a medida é a última na lista de 3 ações pontuais pela Secretaria para tentar reduzir a lotação nas unidades de saúde da capital. Um dos problemas apontados é o número de atendimento a pessoas de outras cidades, que representam 4 em cada 10 pacientes. Uma reunião com o Estado e outras cidades definiu que pacientes de baixa e média complexidade que estavam sendo encaminhados para a capital voltem a ser atendidos nas suas cidades de origem. As síndromes respiratórias são a principal causa do aumento de atendimentos na porta de entrada. Ainda nesta edição, o governo federal nega risco de desabastecimento e diz que tem estoque de diesel para 38 dias. Escola de Porto Alegre fecha para higienização após surto de Covid-19. A conta de luz seguirá sem cobrança adicional em junho, informou hoje a Agência Nacional de Energia Elétrica. A bandeira tarifária verde continua em vigor. Ela não acrescenta custos à conta de luz dos consumidores. A ANEEL pretende manter a bandeira verde até o final de 2022. Os preços da gasolina e do diesel recuaram nos postos nesta semana, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, divulgados nesta sexta-feira. O valor do litro do diesel caiu de R$ 6,94 para R$ 6,91, uma redução de 0,4%. Na semana passada, o preço do combustível atingiu um patamar recorde. Já o litro da gasolina passou de R$ 7,20 em média para R$ 7,25, uma queda de 0,3%. O governo federal informou hoje que o estoque de diesel S10, o mais comercializado no Brasil, é capaz de garantir o suprimento do país por 38 dias. Por meio de nota, o Ministério de Minas e Energia negou o risco de desabastecimento. A informação foi divulgada após a Petrobras enviar um ofício ao governo e à Agência Nacional do Petróleo, alertando sobre o risco de desabastecimento de óleo diesel no segundo semestre de 2022. Segundo a Petrobras, o risco de desabastecimento acontece devido ao baixo nível de estoque de diesel no mundo e à crescente demanda pelo produto. Agora em Porto Alegre, 18 graus, 8 horas, 5 minutos e meio. 12 policiais apresentaram à Polícia Civil do Rio de Janeiro os fuzis que portavam durante a operação na Vila Cruzeiro, que terminou com 23 mortos na terça-feira. Eles assumiram a participação em confrontos que culminaram com 10 suspeitos mortos. Na terça-feira, a Polícia Militar do Rio e a Polícia Rodoviária Federal deflagraram a operação na Vila Cruzeiro para, segundo informaram as corporações, prender chefes de uma facção criminosa e suspeitos vindos de outros estados que estariam escondidos no lugar. Segundo o comando da PM, a operação estava sendo planejada havia meses, mas foi deflagrada de modo emergencial para impedir uma suposta migração para a Rocinha. Foram mais de 12 horas de tiroteio. A ação é considerada a segunda mais letal da história do Rio de Janeiro, atrás somente da ação no Jacarezinho, em maio de 2021, que resultou em 28 mortos. A Polícia Civil Gaúcha cumpriu hoje mandados de prisão, apreensão e bloqueios de contas bancárias de uma quadrilha que operava contra empresários de Viamão, na região metropolitana. Os crimes de extorsão eram praticados de dentro da penitenciária modulada de Charqueadas. A investigação apurou que o grupo criminoso, com base no bairro Vila Elza, vinha praticando uma série de extorsões contra uma família de comerciantes da região. O líder do grupo, com uso de celular, enviava mensagens de texto, áudio e chamadas de vídeo do interior da cela, extorquindo os proprietários de um estabelecimento. As vítimas foram obrigadas a pagar valores em espécie ou via Pix bancário, sendo distribuídos para contas de integrantes da facção ou de seus familiares. O prejuízo causado às vítimas soma R$ 118 mil reais. Uma mulher de 32 anos perdeu o bebê que esperava após ser baleada no abdômen pelo próprio companheiro em Sapucaia do Sul, na região metropolitana, na tarde de quarta-feira. O homem de 28 anos deixou a vítima na porta do setor de emergência do Hospital Getúlio Vargas e fugiu em seguida. A Polícia Civil investiga o caso. A polícia tenta descobrir se o tiro foi acidental ou não. A mulher, que estava grávida de 28 semanas de uma menina, permanece entubada e internada em estado gravíssimo na unidade de terapia intensiva da instituição hospitalar. O Supremo Tribunal Federal emitiu uma nota oficial sobre o cancelamento da vinda do ministro-presidente da Corte, Luiz Fux, para a cidade de Bento Gonçalves. O anúncio de que Fux não viria mais à Serra ocorreu na quarta-feira, sob justificativa de falta de segurança, sem mais detalhes. Agora, a nota oficial do Supremo justifica que o cancelamento da palestra se deu por recomendação da equipe de segurança do STF em razão da localização do evento, afirmando que coincidiria com a montagem de outro grande evento. Em instantes, Receita Federal ainda espera mais de 5 milhões de declarações do Imposto de Renda.
Fique atento.
A vacinação contra a gripe e contra a Covid-19 continua amanhã em 3 pontos de Porto Alegre. Unidades de saúde Tristeza e Jardim Itu para crianças e adultos e no Shopping João Pessoa somente para adultos. O atendimento vai ocorrer das 9 horas da manhã às 4 da tarde. No domingo não haverá vacinação. O Instituto Estadual Paulo da Gama, localizado no bairro Coronel Aparício Borges, zona leste de Porto Alegre, suspendeu as aulas nesta sexta-feira para que fosse feita uma higienização de combate ao coronavírus. As aulas devem ser retomadas na segunda. Pais informaram à reportagem que na quinta já não houve aula em razão do aumento repentino de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 entre alunos e funcionários do Instituto. Com a recente elevação dos casos de coronavírus, alguns municípios gaúchos retomaram a obrigatoriedade do uso de máscaras no ambiente escolar. É o caso de cidades como Eldorado do Sul, Canoas, Capão da Canoa, Guaíba e São Leopoldo. A Receita Federal ainda aguarda cerca de 5.219.000 declarações do Imposto de Renda 2022, faltando 4 dias para o fim do prazo. Até as 4 horas da tarde de hoje, foram mais de 28.880.000 documentos entregues, cerca de 84% do total esperado para este ano. O prazo para envio da declaração sem multa termina na próxima terça-feira. Serão disponibilizados 5 lotes de restituição, sendo o primeiro no dia 31 de maio e o último em 30 de setembro. Saiba mais em GZH. A próxima edição do Correspondente Gaúcha será amanhã às 8 horas da manhã. Uma boa noite.